בעזרת השם, דף עין ג' תתדוש בעבד רלה פסוב בינבינז הנובו דף שלום עליכם. סמוס דף עין ג' לקוארט עליה קומנסון נובו קפיטל ופרק המוכר את הספינה. וימוס דו קפיטל אנטריור, ואיאס וייזס, או אסום דה פסוק יוונג'ו אימובל, ואיאס טיפוס ג'י אימובל, יוקיסטה אינקלוזו נא ונדה. איזה קפיטל באיזה תרטט, תמיד נא ונדה, ג'י קוויזס מובלס, וימוס דה ואיאס אסום תמיד ג'י פסאז'ה. Fala Mishnah, Mohret Asfina, o vendedor vendeu um barco a um comprador, não especificou o que estava vendendo, Mahar Etatoren, a venda do barco inclui a venda do mastro de navegação, Vetanes e também a tela que se usa para navegar, Vetalgin, e também as âncoras, Vetkolamanegimota, e também os remos do barco, fazem parte da estrutura básica de um barco. Avalou Mahar Loetavadim. A venda do barco não inclui a venda de escravos que navegam o barco, dirigem o barco, velo etamartsufim, e também não inclui a venda de bolsas que se colocavam as mercadorias dentro para viajar, velo etantiki, e também não inclui a venda das mercadorias que estejam no barco. Não fazem parte da estrutura do barco nem a mercadoria, nem os compartimentos, as bolsas, nem os escravos. Porém, fala Mishnah Bizman, chamar no Iver Homashem Etuhar e Kulam Mechurim. Porém, se o vendedor disse que está vendendo o barco e tudo que está dentro do barco, essa venda sim inclui também as mercadorias, os compartimentos e também os escravos que dirigem esse barco. Fala Gmará, Toren Iskaria. Toren é o mastro de navegação. Realmente, como diz o Pasuk, eles me levaram no carro, laçou Toren Aleha, fizeram um mastro de navegação com um cedro. Nes Hidra. Nes que a Mishnah menciona é a tela que se usa para navegar. Vehenu Omer, como diz o Pasuk, Shesh Berikma Ami Mitzrayim Ami Frasech Liot Lechan Lenes. O Pasuk fala que fizeram lá um Nes, essa tela de linho. Ugin Taner Abichia Elo Uginin Shela. Ugin são as âncoras, fala Abichia. Vehenu Omer, Alaen Tishabana da Sherik Delo Alaen Tagana Lebilti Heyot Leish. Naomi falou para suas duas noras, Ruth e Orpah, até quando vocês vão estar me seguindo? Vocês estão presas comigo como um barco, Teagana, estão com um barco que está preso com a âncora? Então, você vê daqui que essa palavra Ogin se refere às âncoras do barco. Manigim, Amar, Biaba, Elo, Meshutim, Shela. Manigim são os remos, Vejero, Omer, Alim, Ibaxá, Nassu, Meshoteja, Ibaitea, Meacha, Verdum, Eloteem, Koto, Semeshot. São dois psiquim que mencionam que a estrutura básica de um barco inclui os remos. Então, quando a pessoa vende um barco, mesmo que não especificou nada, a venda também inclui os remos. Mesmo que os remos podem ser retirados do barco, mas fazem parte da estrutura básica de um barco. Tarama fala veta, Mocheta, Sfina, Mahareta, Iskala, Vedbora, Mancha, Betoha. A pessoa vende o barco, vendeu também a rampa que se usa para entrar e sair do barco. E também um reservatório de água potável que está dentro do barco, também está incluso na venda. Rabinatan, Omer, Mocheta, Sfina, Mahareta, Bitzit. Fala Rabinatan, que a pessoa que vende um barco também está vendendo a canoa que se usava para sair do barco e remar até a margem. Sumchus, Omer, Mocheta, Sfina, Mahareta, Dugit. Fala Sumchus, a pessoa que vende um barco vendeu também a canoa que se usava para que as pessoas descessem do barco e irem pescar. Então tinha essa canoa. Amarava, falava, Bitsita no Dugit, falava que se trata do mesmo, da mesma canoa. A mesma canoa que era usada para pescar, era usada também para que as pessoas saíssem do barco e remassem até o seco. Porém, o que a Rabiatan Bavlava, cara lá, Bitsit, que dava enche e butziata de Miasha. Rabiatan, ele via na Babilônia. Na Babilônia, a margem dos rios e dos mares é bem rasa. Então, eles tinham que estacionar o barco distante da margem, para não atolar o barco. Então, para descer do barco e chegar até o seco, eles usavam essa canoa como transporte. Então, essa era a função principal de uma canoa dessas na Babilônia, por isso o Leviatã chamou essa canoa de Bitzit. Como se dizia, a Butziata de Meashan, as canoas que eram usadas para navegar nesse rio Meashan, era um rio raso. Sumchus de Baal-e-Tzisanka era Dugit, Sumchus vivia na terra de Israel. Na terra de Israel, a margem dos rios e dos mares é profunda. Então eles podiam chegar com o barco próximo à margem. Então a função principal dessa canoa não era para que eles saíssem do barco e chegassem até a margem. A função principal era para que eles irem pescar. Por isso, somos chamam esse barco, essa canoa de dugit, do verbo ladug, de pescar, que dirtiva, retrem, besirot dugar, como passou, também chama essas canoas de sirot dugar, canoas de pesca. Amaraba fala, está olhando em Rutiama. Faraba que os pescadores contaram a ele o seguinte: Haigala de matva le sfina, mitraze que tzutzita de nura rivarta bereisha. Quando a pessoa está navegando em alto mar, falaram os marinheiros, e vem uma onda querer derrubar o barco, então é possível ver na parte de cima dessa onda como faíscas de fogo branco. Essas faíscas referem ao anjo Malach HaBalah, esse anjo agressor que está dirigindo a onda para causar esse estrago. Sabemos que tem anjos que têm essa função de castigar, lo aleno, chamamos Malach HaBalah, Hashem Yishmor. Uma chila lei balvata de raik kalei, que é a xerik e ka Hashem Tzvakot, amen amen sela, venaich. E os marinheiros disseram o seguinte, que para se salvar de uma onda dessa, eles pegam um bastão, que se cita os nomes de Hashem que a gente mencionou, no final, amen, amen, sela, eternamente, eles batem com esse bastão, com os nomes de Hashem, nessa onda. E isso espanta esse anjo agressor. Amarava farava, estaul in echuteyama. Os marinheiros contaram a Araba mais. Bergala legala tlat mea paz, tem situações que uma onda será uma distância bem, bem grande de outra onda. Beruma legala tlat mea paz. Tem situações que a onda é muito, muito alta. Zimrachada ava kazinan besfinta, vedalinan gala ave kazinan be marvate de kuchvat zuta. Falaram esses marinheiros, uma vez a gente estava navegando e uma onda dessas bem alta levantou o barco tanto que a gente conseguiu ver bem uma estrela pequena que estava lá no céu. Vimos que a área dessa estrela era enorme, uma área suficiente para plantar lá 40 curim de mostarda. Cada cur são 260 quilos, então 40 curim de plantação. E se a onda tivesse levantado a gente mais, a gente teria se bronzeado com os raios dessa estrela. E parecia que uma onda estava conversando com a outra. Assim falaram os marinheiros. Esse barulho parecia uma conversa. Uma onda perguntou para a outra, assim que parecia: você deixou alguma coisa no seco que você não inundou para eu ir agora aí? Aí, causar esse estrago? Malepuk hazeg vult de marech, melochuta chala velo avre. Falou a outra onda para a primeira: olha só quanto é a força de Hashem. Mesmo que se trata de ondas enormes, as ondas não tinham a permissão de ultrapassar nem mesmo uma pequena faixa de areia. É um decreto de Hashem. Esse campo magnético que segura as ondas provém da ordem de Hashem. Xenema, como diz o pastor, eu tiro o tirão, meu Hashem. E para ele, Tahilo, Hashem Santi, Chol Gvulayam, Chol Koram, Velo Yavrem. Hashem disse no Pasuk: como pode ser que tem pessoas que não têm medo de Hashem, do poder de Hashem? Hashem ordenou que as ondas não vão ultrapassar um certo limite de areia, e as ondas têm que respeitar isso? Amar Ravar Machada, Ledir Hazri, Hurmis Balib, Kikarait, Akufe de Shura de Mahuza. Falou que uma vez ele viu um cavaleiro cavalgando no seu cavalo e um espírito, que a gente mencionou o nome agora, estava perseguindo esse cavaleiro e não conseguiu alcançar o cavaleiro porque Hashem proibiu esse espírito de alcançar, ou seja, diminuiu a força desse espírito, desse Shindalit, um espírito ofensivo. Uma certa vez o Barcana viu duas mulas. Cada mula estava numa ponte, a treguicha de Rugnak, do rio Rugnak, na Babilônia. Viramos a página. O Barcana viu essa visão espiritual de um espírito pulando da sela de uma mula, de uma ponte, até a cela da outra mula na outra ponte, e esse espírito estava com dois copos de vinho. Enquanto ele estava pulando, estava despejando o vinho de um copo para o outro, e não derramou nenhuma gota. באותו יום יעלו שמיים ירדו תאומות אהבה Ela deixava bem malhuta de Catlu. E mesmo que aquele dia era um dia de grandes tempestades, tinha um grande vento, esse espírito não derramou nenhuma gota. Avisaram o rei dos espíritos, Melech Hashedim, e esse rei ficou furioso com esse espírito, estava se mostrando a Aravahana, e esse espírito foi morto. Agora vamos ver vários relatos de Rav Aruchana, que são relatos, como falam os comentaristas, metafóricos, de animais muito grandes, coisas inimagináveis, mas são parábolas para entender assuntos espirituais. Ou seja, temos que entender que os números são paralelos a palavras, através da gematria, a numerologia. Cada animal representa uma força na alma de cada pessoa e também forças espirituais, dos mundos espirituais. Então, tem uma série de metáforas dessas parábolas de Rav Aruchana. São parábolas muito profundas, que os livros profundos já explicam. Não é nosso assunto agora. E Bezat Hashem, que um dia a gente entenda tudo isso. Mas realmente a gente vai só ver o que Rav Aruchana estava contando. Fala Rav Aruchana que ele viu uma vez um filhote de antílope que acabou de nascer. Deve que Artavor era tão grande quanto Artavor, quanto a montanha de Tavor. Ve Artavor kama ave, arba parse. E esse Artavor media 4 parsa alto. Cada parsa são 4 quilômetros. Meshacha de tzavar e tlata parse. O pescoço desse antílope media 3 parsa alto. Ve marvata de neve parsa opala. A lateral do rosto do antílope, filhote, media 1 parsa e meio. Era uma curta de saca lele ardena. Esse filhote fez suas necessidades sólidas no Rio Jordão e bloqueou o fluxo da água. Fala a Aruchana mais. Vamos lá, Aruchana. Lididi chaza li haya krukta da vekiakra da grunia. Fala a Aruchana que ele viu uma vez um sapo tão grande quanto a cidade de Akra da Grunia. Akra da Grunia kamaavia shitimbati. E essa cidade tinha 60 casas. Adatamina blá. Veio uma cobra e engoliu o sapo. O Ata Puskantza, o Blaletanina, veio um corvo e engoliu essa cobra. E esse corvo foi descansar no galho de uma árvore. Veja só, quão forte é o galho dessa árvore. Consegue sustentar um corvo tão grande que engoliu uma cobra, tão grande que engoliu um sapo, também enorme. ואמר אפה בברשמל, היא לא אהבה, אתה לא אמרי. אפה בברשמל, לא יסתיבה אצלה, אלא לא תראה קרדיטה במיסו. זה סום מטאפורס, הערבורי, חפרסינס התורה, היא עשים פורג'נצ'י, אז לא אינו עושה סום דבר, נמצא בו סטייבו פרה, אנליזה תודויסו. אז סום היסטוריאס, מונטו פרופונדס, קונסטוס קבליסטיקוס, אצט. ואמר הברכן, אז אם לאחד אבא כזירה בספינטה. Fala o Arkana, que uma certa ocasião ele estava viajando de barco. Ele viu uma baleia enorme e na cabeça da baleia tinha um réptil que matou a baleia. E o mar carregou a baleia até o seco. Essa baleia entrou em choque com as casas próximas à beirada do mar e com efeito dominó, uma casa foi derrubando a outra. E o estrago foi enorme em várias cidades. Pegaram a carne da baleia, comeram essa carne, alimentaram todas as cidades que foram prejudicadas pela baleia, salgaram o resto da carne e deram para outras várias cidades. O óleo que saiu do olho dessa baleia, um olho só era suficiente para encher vários barris de óleo. Quando eles voltaram depois de 12 meses, viram que pegaram os ossos da baleia, as espinhas, e fizeram várias cabanas. E usaram essas cabanas para descansar lá enquanto estavam consertando o estrago que essa baleia causou. Então a baleia causou estrago às casas dessas várias cidades. Os pedreiros que estavam lá arrumando as casas descansavam nos ossos dessa própria baleia que causou o estrago. E fala ainda mais, fala Rav Rochana que estava navegando uma vez no barco, ele viu um grande peixe que tinha areia nas costas, de cada ragama, e lá veio sabendo a besta, e eles desceram do barco, eles achavam que era uma ilha. Eles ficaram em cima das costas do peixe, o peixe estava dormindo lá, aparentemente, e eles começaram a acender fogo para cozinhar, para assar. Quando ficou quente para o peixe virou, e se o barco não estivesse lá próximo, eles teriam se afogado. Eles estavam num barco uma vez. Eles viram uma barbatana de um peixe e demorou 3 dias e 3 noites para eles virem a outra barbatana da outra extremidade do peixe. E o Besquiva e o Bechifura estavam indo na direção do vento e o peixe estava contra o vento. E Ritema Loma e Sagia, Sfinta Tuva, se você for pensar que talvez o barco não estava andando muito, que a Teravdina Markenecham com Kuma de Maia, mas que Shitin Parsi, Vishad de Parsha, Gira Kadmale. Fala aqui, Teravdina, que o barco de Abraham estava bem, bem rápido, que o tempo de esquentar um volume de água, eles conseguiam andar 60 parsalt, navegando. E o barco estava mais rápido do que uma flecha. Outra metáfora. E fala Ravashi que esse peixe tem um grande chamado Gildana de Yama, que tem uma barbatana de um lado do peixe e outra barbatana na outra extremidade. E continua. Eles estavam navegando uma vez no mar. Viram um pássaro que estava de pé na água. Vereshberekia. O pássaro era tão alto que parecia que a cabeça dele estava chegando no céu. E eles pensaram que era muito raso lá, eles queriam descer para nadar, para se refrescar. O uma voz espiritual e falou que não nadem aqui, já caiu um machado de um marceneiro faz 7 anos, e o machado não encostou no chão ainda. O motivo que o machado não encostou no chão não é porque era muito fundo lá. O motivo é porque a correnteza era muito forte dentro do mar e estava toda hora levantando o machado. Esse pássaro tão alto é chamado Ziz Sadai no Teilim. Uma vez eles estavam andando no deserto. E eles deixaram de Gadfai ou Mishamnai. Eles viram gansos tão gordos que o suor do ganso já carregava muito óleo. Parecia como rios de óleo que estavam sendo escorridos. Eles perguntaram para os gansos, a gente vai merecer o mundo vindouro? Um ganso levantou uma asa, o outro levantou uma coxa. Então eles querem dizer que sim. Essa gordura dos gansos é paralelo à grande recompensa dos justos no Olam Habá. Eles levantaram as partes boas da carne e para responder a eles que eles sim vão merecer o mundo vindouro. E quando falaram para Abiazar, o Abiazar disse que se esses gansos já foram criados, tão gordos, e estão no deserto, é sinal que os justos não merecem ainda receber a recompensa deles do mundo vindouro, porque Mashiach não chegou ainda. Então fala mesmo, assim, a recompensa dos justos já está pronta. Eles não estão sendo recompensados porque Mashiach não chegou. Então os judeus que não se comportam bem no Aleno vão ter que prestar contas, porque não se comportaram bem, atrasar a vinda de Mashiach e atrasar a recompensa dos justos. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais relatos interessantes. Tentar entender melhor esses assuntos. E vamos ver muitas histórias também. Não vale a pena ver também, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.